Continuando as leis de Rosh Hashanah que nós começamos ontem, esse Shabbat, próximo Shabbat, Parashat Nitzavim Vayelech, seria teoricamente Shabbat Mevarchim, o Shabbat que se abençoa o mês que está por vir. Semana que vem começa o mês de Tishrei, o primeiro mês do ano. Mas no caso de Rosh Hashanah, não se faz essa brachá do mês no Shabbat. Existem alguns motivos para isso. Na verdade, um dos motivos principais pelo qual todo Shabbat que antecede o novo mês, nós abençoamos o mês, é para que as pessoas estejam cientes quando vai ser Rosh Chodesh. Isso não se aplica a Rosh Hashanah. Afinal de contas, Rosh Hashanah todo mundo sabe quando vai ser. Não precisa anunciar, todo mundo já sabe. E também dizem nossos mestres que esse primeiro mês do ano, Deus que abençoa o mês, e por intermédio disso nós podemos abençoar todos os demais meses. No Motzaei Shabbat, quer dizer, entre Shabbat e domingo, à meia-noite, na metade da noite, se faz Slichot, se começa na verdade Slichot, quer dizer, os Sefaradim já estão fazendo desde o começo do mês, os Ashkenazim começam a fazer Slichot no Motzaei Shabbat anterior a Rosh Hashanah, contanto que haja 4 dias. Que é o caso desse ano, tem exatamente 4 dias, domingo, segunda, terça e quarta. Então, no Motzaei Shabbat, se costuma fazer Slichot no primeiro horário que já dá para fazer Slichot, que é depois da metade da noite, que não obrigatoriamente quer dizer meia-noite pontualmente, meia-noite e pouco. E nos dias em seguida, quer dizer, na segunda, terça e quarta de manhã, se faz Slichot de manhã cedo antes da reza de Shacharit. Na segunda e terça, Slichot são mais curtas, quer dizer, leva mais ou menos meia hora. Motzaei Shabbat, Slichot, levam 50 minutos, uma hora. Na véspera de Rosh Hashanah também leva mais ou menos 50 minutos as Slichot. Na véspera de Rosh Hashanah, quer dizer, é o último dia do mês, dia 29 de Elul. É um momento para a pessoa parar e pensar, fazer um balanço final de como foi o ano. E se preparar para esse dia tão sagrado de Rosh Hashanah, o dia que nós coroamos o rei. Quando nós falamos agora, tem Slichot de manhã. Não se fala Tachanun, só se fala Tachanun em Slichot. Mas depois na reza de Shacharit não se fala Tachanun. Também não se costuma tocar Shofar na véspera de Rosh Hashanah, para fazer uma diferenciação entre os toques de Elul, que são toques apenas um costume, para nos despertar para Rosh Hashanah, e Rosh Hashanah em si, que é a mitzvah da Torá, tocar shofar, e não se toca tão pouco como se toca em Elul, que é só mesmo um lembrete, e sim, em Rosh Hashanah tem bastante toques conforme a lei. Depois da reza de Shacharit, no caso esse ano, quarta-feira, temos Hatarat Nedarim. Hatarat Nedarim é anulação de promessas. O que vem a ser essa anulação de promessas? Nós estamos chegando no dia do julgamento. E juramento não cumprido é uma coisa muito, muito, muito grave pela Torá. E nós queremos chegar em Rosh Hashanah, o dia do julgamento, sem esse problema. Sem ter coisas que nós falamos e não fizemos. Então, aquilo que a pessoa prometeu, deve cumprir. Óbvio. Mas existem coisas que às vezes a pessoa prometeu, falou, deu um voto e esqueceu totalmente. Acontece. E agora, chegando a véspera de Rosh Hashanah, nós queremos anular essas coisas. Ou coisas boas que a pessoa começou a fazer e de repente parou. Quando uma pessoa começa algo a fazer, algo bom, ele não pode parar. É como se fosse um juramento. Juramento, você vai fazer isso sempre. Mas às vezes, por algum motivo, a pessoa acabou parando. Então, para anular esse tipo de promessa, nós fazemos anulação das promessas. Essa anulação das promessas se pega 3 pessoas mínimo como tribunal. Algumas pessoas costumam pegar 10 pessoas. E você lê o trecho e declara perante esses juízes que toda e qualquer promessa que você fez ao longo do ano, que você não lembra, que você esqueceu, você gostaria de pedir para eles que anulassem essa promessa desde o início e que ela não tenha nenhum tipo de valor. Então, logicamente, que coisas que a pessoa sim lembra, ele deve cumprir. Ele prometeu que vai dar, por exemplo, tá? Exemplo, a pessoa prometeu que vai dar de tzedakah para uma determinada instituição que seja, R$100. E ele chega na véspera de Rosh Hashaná, ele lembra que ele fez essa promessa. Ele ainda não fez, mês que vem ele vai pagar, mas ele lembra. Essa anulação não está anulando essa promessa. Porque você sabe que tem que fazer, se prometeu, vai fazer. Mas, pode ser que alguma vez a pessoa prometeu, sei lá, R$50 dar para a sinagoga. Esqueceu totalmente, totalmente. Exemplo, Yizkor. No Yizkor de Pesach, ele prometeu que vai dar R$50 para a sinagoga. E depois de Pesach, entrou de novo no cotidiano, esqueceu totalmente. E nem lembra, não lembra, não lembra mesmo. Não lembra que ele prometeu, não lembra se ele pagou, não pagou, não lembra. Então, num caso como esse, ele nem lembra que ele fez a promessa. Essa anulação das promessas vai anular aquela promessa para ele entrar em Hashaná limpo desse problema. Também, o marido pode, por pedido da esposa, fazer a anulação das promessas por ela. Só vale isso, marido pela esposa. Qualquer outra pessoa deve procurar o tribunal, procurar três pessoas, juntar e fazer a anulação das promessas. No caso, como que funciona? Depois que a pessoa declara perante os juízes que ele gostaria de anular a promessa, e juízes aqui, para esse efeito, servem as pessoas que estão na sinagoga mesmo. Por isso se faz vários grupos, um levanta, fala, os outros respondem. Então, em primeiro lugar, vamos deixar bem clara essa história. A anulação das promessas não é uma brincadeira. Se fosse brincadeira, então não faz diferença e acabou. Anulação das promessas. Se você está lá, você quer anular suas promessas. Você está perante um tribunal, você quer que esse tribunal anule a sua promessa. Então, o primeiro detalhe extremamente importante é que você que está fazendo a declaração precisa falar o texto numa linguagem que pelo menos três das pessoas desse tribunal entendam o que você está falando. Então, você precisa falar numa língua que pelo menos três pessoas entendam. Se não tem três pessoas que falam hebraico, não adianta falar em hebraico, fala em português. Isso é número um. Número dois, as pessoas, quer dizer, o tribunal que está sentado, precisa prestar atenção. Eu sei, é talvez desgastante ouvir 11, 12, 13, 15 vezes a mesma coisa. Mas você naquele momento está com um tribunal. O tribunal, quando tem que fazer esse tipo de serviço ou qualquer outro serviço, vai fazer 50 vezes no dia. Eles têm que prestar atenção. Não adianta ficar lendo Teilim ou terminando a reza. Não adianta. Precisa estar concentrado, prestando atenção, cada um que está falando. Então, cada um tem que falar, obviamente, de voz alta para que os juízes possam ouvir. E os juízes precisam prestar atenção naquilo que está sendo dito. Não ficar conversando, contando piada, olhando o celular, etc, etc. Não precisa se falar sobre esses detalhes. Após ouvir a declaração da pessoa que está pedindo a anulação das promessas, os juízes fazem uma declaração dizendo Mahula, está perdoado para você e que não tem nenhuma promessa, nenhum voto, etc, etc, etc. E está o trecho lá no Mahzor, no Sidur, no papel, o que for. No caso da pessoa pedir anulação das promessas pela esposa também, então nesse caso o tribunal vai responder no plural: Mahul Lahem, está anulado para vocês. Então tem que prestar atenção. Depois, a pessoa que está pedindo anulação faz mais um voto. O voto é uma declaração que a pessoa faz dizendo que eu gostaria de deixar claro que a partir de agora, ou no que vem, qualquer promessa que eu faça, que eu não lembre depois dela, que ela nem tenha valor desde o início. Isso é uma declaração, uma pré-declaração, essa daqui não se costuma fazer pela mulher, é só pela própria pessoa. É uma forma de já garantir, quer dizer, eu já não quero nem que tenha valor. Mas de qualquer forma, no ano que vem, quando chegar a véspera de Rosh Hashanah, você vai fazer uma anulação dessas promessas, para garantir que de fato está totalmente anulado e não tem nenhum valor aquilo que você não lembra que prometeu. Isso é um resumo de como funciona Hatarat Nedarim. E não precisa ser na hora da reza. Se a pessoa não conseguiu na hora da reza, pode depois pegar três pessoas e fazer essa anulação das promessas. Isso é basicamente a reza de Shacharit, da véspera de Rosh Hashanah.